Nós vamos falar hoje um pouco sobre o transporte individual. Tomou conta das ruas no Brasil. O número de automóveis que tomam conta das ruas e criam congestionamentos, problemas e violência no trânsito está no número de pessoas acidentadas. Maringá, por exemplo, é a cidade com o maior número de acidentes de trânsito, motivados, é claro, pelo congestionamento, excesso de veículos nas cidades. Os motociclistas são quase sempre as principais vítimas. Mas tem como se resolver isso? Sobre esse tema eu converso agora com Marcelo Castilho. Ele é consultor em inovação, mestre em designer automotivo e é professor da Pontifícia Universidade Católica. Senhor Marcelo Castilho, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Tudo bem?
Tudo bem. Quer dizer, tudo bem, mas nas grandes cidades o que a gente tem é um congestionamento imenso. Onde é que vamos parar com tantos carros e os números só aumentam?
Pois é, a questão do congestionamento parece que não tem fim mesmo, né? A gente se acostuma, mas chega um ponto em que parece que tem que ser feito algo, né? Eu acho que a gente está chegando nesse ponto de algo tem que ser feito, e acho que a gente está num momento de transição bem, bem radical agora, né? Começam as lutas com a bicicleta, o desejo dos políticos de melhorar o transporte público, eles começam a falar em estímulo às pessoas a andarem a pé. Que a gente está num momento bem desafiador e interessante hoje em dia.
Senhor Marcelo, o senhor tocou um dado interessante. Nós temos aí uma necessidade de mudança. Existem alguns candidatos a prefeito em várias cidades do Brasil, as de grande porte pelo menos, com mais de 200 mil habitantes, propondo mudanças, mas tem um motorista, um consumidor de automóvel, que como dizem algumas propagandas, é apaixonado por ele, pelo automóvel. Vai ser fácil tirar esse homem de dentro do carro?
Olha, é difícil, viu, Júlio? Por que é difícil? Porque o automóvel tem pesquisas que mostram assim, que ele passa do luxo para a necessidade assim, num pulo muito rápido, né? Então, quando você não tem automóvel, ele é visto como luxo. Mas a partir do momento que você passa a ter automóvel, ele vira uma necessidade. E essa necessidade, ela é real somente para 30% dos usuários. Os outros 70%... poderiam estar usando outros meios de transporte ou combinando automóvel com passeios a pé ou andando de bicicleta ou usando transporte público, né? Então, essa questão da necessidade realmente é algo que está mais no campo emocional, psicológico, né? Que está além do racional. Eu acho que é um dos pontos que realmente dificultam a discussão, porque está além daquela racionalidade, né? Que a gente está acostumado nessa discussão.
Então, na ponta da caneta, no papel da calculadora, andar de carro é um mau negócio.
Eu acho que o andar de carro, ele atende, se você pegar no aspecto mais subjetivo, emocional, ele atende uma necessidade nossa de individualidade, de conforto e de até de privacidade, né? Mas a gente está percebendo isso, São Paulo, acho que é a cidade do Brasil onde isso está ficando mais evidente, que tem uma exaustão desse modelo, né? Mas, sem dúvida, apesar de toda essa exaustão e dos riscos que você colocou no início, das consequências que a gente vê assim, de trânsito, assim mesmo, ainda é um problema de político, principalmente, né? Político no sentido das pessoas aceitarem restrições ao uso do automóvel, né? E a partir daí a gente tem realmente mudanças, né?
Senhor Marcelo, o senhor trabalha com design automotivo. Será que a saída seria diminuir o tamanho dos veículos? Ou seja, a gente tem hoje um carro, quer dizer, uma pessoa, duas pessoas para cada automóvel. Se compararmos fisicamente, enquanto espaço ocupado com os ônibus, é um absurdo. Nós teríamos como reduzir os automóveis? Seria uma saída?
Eu acho que a redução de tamanho é uma das formas de você atacar o problema, né, o excesso de espaço ocupado pelos veículos. Mas eu acho que tem outras formas que já estão sendo usadas na Europa, Estados Unidos, não sei se funcionaria no Brasil, que é o caso do compartilhamento de veículos, né? Tentativas de você utilizar o mesmo veículo por vários usuários e até mesmo você alocar o seu próprio carro, né? Que são iniciativas que já estão acontecendo nos Estados Unidos. Então, eu vejo que a questão do tamanho ela é importante, mas tem formas mais efetivas, né, de você resolver o problema.
Você mais práticas.
É.
Agora, as pessoas conseguiram ter desapego do automóvel, locar o automóvel, compartilhar, essa coisa do automóvel ser a segunda pele. Nós temos que mudar um pouco essa relação nossa com o trânsito?
É, a gente tem uma relação passional e de paixão, de emoção muito forte com o automóvel, né? Até porque o automóvel no Brasil, quando você conquista um, mostra que você entrou em um novo patamar social, né? E como a gente é um país das grandes desigualdades sociais, sem dúvida, ter um automóvel no Brasil é um símbolo muito forte. né, de ascensão. Então, tem todos esses aspectos que eu gosto de tratar, que são não racionais, subjetivos, que perpetuam essa tradição do uso do transporte individual, né?
Agora, os poderes municipais, de uma certa forma, eles compactuam com esse automóvel. Nós temos algumas cidades que, quando se fala de planejamento ideal, o planejamento ideal deve priorizar o pedestre. Devemos aproximar o pedestre de todas as suas necessidades, num raio de 200 metros, para que ele não tenha que se deslocar muito, dar a ele segurança. Quando você olha as estruturas das grandes cidades do Paraná, por exemplo, Maringá, Londrina, Curitiba, parece que elas são feitas para o carro, do estilo automóvel, por favor, fique à vontade. Né?
Isso, exatamente. São cidades... Já vem uma tradição, não só do Brasil, de outros países, de montar cidades em torno do automóvel, né? Então, até tem um movimento muito forte hoje em dia de você... É o contrário, né? Vamos restringir o espaço do automóvel para que, a partir daí, você passe a ter outras formas de locomoção, né? Então, sem dúvida, passa por uma grande discussão e não tem solução simples aí, né? Qualquer pensamento... fragmentado, simplista da questão, ele não funciona. Né? Então, ele exige da gente, né, como sociedade, um pensamento mais complexo, mais elaborado, né, de como resolver essa questão do transporte. Né?
Muita pergunta, senhor Marcelo. Nós vamos ter que comprar uma briga, então, com o automóvel. O gestor municipal, ele vai ter que comprar um enfrentamento com o cidadão que está atrás do volante.
Eu acho que vai ter que ter uma... Eu não digo briga, enfrentamento, porque quando a gente fala em briga, enfrentamento, a gente entra num campo de conflito, discórdia. A gente já está vendo isso com a bicicleta, né? Os bicicleteiros, os amantes da bicicleta já estão começando a enfrentar o automóvel. Eu não vejo com bons olhos isso, né? Eu acho que, na verdade, a gente tem que sentar junto e fazer evitar situações de resolução simples, porque não é simples, é um dos grandes problemas complexos que a gente convive na cidade, né? Tem problema do lixo, problema da segurança, problema da saúde, problema do transporte é um problema complexo e passa por uma discussão ampla do que pode ser feito, né? Acho que tem que usar a questão da inovação aí, se abrir para a mudança, discutir que outras regras que poderia adotar, que outras formas de resolver esse problema. E aí eu vejo que o poder público, ele tem uma ação como mediador, como facilitador, mas sem dúvida passa por uma aceitação de diferentes classes e diferentes interesses que estão em jogo aí, né, na questão do transporte. Então, eu acho que é um jogo interessante aí, mas eu acho que passa por uma aceitação dessa complexidade, né.
Senhor Marcelo Castilho, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Ok, Gerson, obrigado pela sua atenção e por ter me convidado.
Conversei com o Marcelo Castilho, que é consultor em inovação, ele é mestre em design automotivo e é professor da PUC. Falamos sobre o deslocamento individual nos espaços urbanos. O senhor Marcelo considera que é preciso fazer um planejamento urbano com uma conciliação, uma transição tranquila do uso excessivo do automóvel para, por exemplo, a bicicleta, sem enfrentamento, que ele considera que hoje... Quem usa a bicicleta, gosta da bicicleta, tem enfrentado o automóvel. E nesse enfrentamento, fisicamente, as bicicletas não têm saído muito bem.